Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes, excelente sexta e já um ótimo final de semana a todos também. A partir de agora, muitas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já Coutinho é conosco com muitas informações para nós, né? Que o Coutinho Neto tá sempre bem municiado aí de muita informação do setor policial. Então já aí Coutinho com essas informações e você pode sim participar, tá? Se prepare, eu já vou enviando a sua mensagem escrita ou de áudio para o nosso WhatsApp, tá bom? São 12 horas e 16 minutos, hoje o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, lá na Marquês de Paranaguá você encontra a maior supermoda, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário. E vem aí mais uma novidade da rede Supermoda, que é a Omara Calçados. Isso mesmo, também na Marquês de Paranaguá, mega inauguração dia 1º de dezembro. Aguarde! Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: novo governo, Mantega deixa a equipe de transição de Lula. Pois é, né? O Mantega deixou aí a equipe de transição. Na verdade, o Mantega, ele é condenado por fraude fiscal e estava inabilitado pelo Tribunal de Contas da União para ocupar qualquer cargo público. E aí o Partido Novo exigiu que a lei fosse cumprida. Por isso que o Mantega teve que deixar o governo, essa equipe de transição do governo do Lula.
Diário de Pernambuco, aulas Covid e Carnaval na lista de prioridades da transição.
Folha de Pernambuco, Covid-19, cresce taxa de ocupação de UTIs.
O estado de Fortaleza, Mantega renuncia à equipe de transição.
Como eu expliquei agora há pouco, né? O Partido Novo aí exigiu que a lei fosse cumprida, porque o Mantega ele é condenado por fraude fiscal e é inabilitado pelo Tribunal de Contas da União para assumir cargo público. Vamos de jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará. Assembleia aprova pagamento de 709 milhões em precatórios.
Tribuna do Norte de Natal. Especialistas descartam aumento de casos graves com nova onda da Covid.
Jornal de Pernambuco, São Luís. Polícia Federal apura denúncias de fraudes e licitação envolvendo verbas para combate à Covid-19.
Jornal Dia do Rio, carnê em atraso. Confira como renegociar as dívidas em Feirão Relâmpago.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Lula recebe dura crítica ao insistir em atacar rigor fiscal. Ele que disse, né? Bolsa vai cair, dólar vai subir, paciência.
Jornal de Brasília, aumento para policiais e bombeiros. Ibanez envia proposta para o governo federal.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Embates econômicos na transição provocam renúncia e alerta de aliados.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Covid-19, máscaras de volta a BH.
Folha de São Paulo, Lula tensiona mercado, Manteiga sai e PT revê PEC.
O Estado de São Paulo, economistas criticam PEC. Se a Bolsa cair, paciência, afirma Lula.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Polícia descobre venda de remédios falsos para mais de 10 doenças. Olha que loucura!
Jornal Popular de Goiânia. Goiânia e Aparecida terão chepinha da vacina para bebês.
E Jornal do Tocantins, Palmas. Hospitais atendidos pela Medstar ficam sem UTI móvel após suspensão por falta de pagamento. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente vai começar falando de chuvas, pois é, chuvas aqui no sul da Bahia, extremo sul da Bahia também, e aí deixam cidades em alertas. Olha, a frente fria que atinge quase todo o sul da Bahia desde terça-feira, dia 15, provoca transtornos em pelo menos 4 cidades, né? Entre sul e extremo sul da Bahia. Então, hoje, sexta-feira, ruas de Itororó amanheceram inundadas. Olha que coisa. No distrito de Itati, a água invadiu casas, mas não há registro de desabrigados. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, há 80% de chances de chover no município de Itororó ainda hoje, né? Em Itabuna, os moradores estão em alerta por conta de uma provável alta no volume do Rio Cachoeira. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco, realmente subiu bastante, né? Tá bem cheio o rio. No início da semana, a Defesa Civil de Itabuna pediu a atenção das comunidades ribeirinhas que moram perto de canais por causa da forte chuva. Nas cidades de Floresta Azul, Pau Brasil e Santa Cruz da Vitória, as ruas ficaram alagadas e algumas casas foram invadidas. No município de Pau Brasil, um veículo foi engolido pela água em uma pista da região. A previsão é de nuvens densas na cidade lá de Pau Brasil. Os municípios estão em alerta, de acordo com a Defesa Civil da região. E segundo o IMET, é esperado cerca de 40 milímetros de chuva nos próximos dias. Lá no extremo sul da Bahia, algumas cidades como Caravelas, Belmonte e Porto Seguro devem ter a presença de nuvens densas e alguns pontos das regiões correm risco de deslizamento de terras e encostas. Então, muito cuidado isso aí, necessitando de acionar a Defesa Civil do seu município, não deixe de ligar. Precisando também acionar o Corpo de Bombeiros, também não deixe de ligar. Neste momento, aqui em Ilhéus, está chovendo bastante, né? Uma chuvinha daquelas que molham mesmo, legal. Então, neste momento, em Ilhéus, chuva. Pera aí, deixa eu atualizar aqui para vocês em tempo real. Se a internet deixar, a gente atualiza. Porque a internet, às vezes, não ajuda muito, né?
Pois tá. Mas um pouco lenta aí.
Pera aí que eu botei na outra aqui pra atualizar aqui. Tirei da Wi-Fi. Wi-Fi aqui, nós temos 3 tipos de internet aqui. Hoje, por conta dessa chuva toda, tá oscilando bastante. Vou colocar aqui nos dados móveis pra verificar a temperatura. Em Ilhéus, nesse momento, tá chovendo, né? Aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, chovendo. E realmente a internet não tá ajudando, não quer atualizar. Assim que atualizar aqui, a gente volta a falar da temperatura, como é que está aqui para Ilhéus, Itabuna, a previsão, né, de chuva, quanto por cento, a gente volta a falar já já. Vamos dar uma passadinha ali próximo a Barro Preto, Marcos, por favor. Um caminhão tomba na rodovia que dá acesso a Barro Preto, né?
Um caminhão baú tombou ao trafegar pela BA-120, que dá acesso ao município de Barro Preto, no sul do estado, na manhã desta sexta-feira. Não há informações sobre feridos e as circunstâncias do acidente que aconteceu próximo ao entroncamento da estrada com a BR-415. O veículo transportava carne. A carga foi saqueada por populares. momento final do saque foi registrado por um cinegrafista amador.
Tava vendo as imagens, né? O povo saqueando mesmo o caminhão, que coisa, viu? Ó, neste momento em Ilhéus, chuva, tá? A temperatura é máxima de 26, mínima de 21. Então, hoje, há previsão de continuar chovendo aí. 70% de chance de continuar chovendo em Ilhéus, como está neste momento, tá? É, vamos dar uma passadinha por Itabuna. É, Itabuna, a gente olhando aqui também, a gente percebe em direção a Itabuna, tá estilo Ilhéus, tá? Mas quando você entra aqui na previsão do tempo, diz que está nublado, né? Mas a chance lá de chover, de continuar chovendo, é de 80% em Itabuna, estilo aqui Ilhéus. Então, vocês de Itabuna, Ilhéus, qualquer cidade aí que moram, né, em áreas de risco, necessitando, não deixe de ligar para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. São 12 horas e 25 minutos. Ô Marcos, 4 mandados de busca e apreensão são cumpridos na Bahia em operação do Ministério Público. R$200 mil foram bloqueados dos investigados?
Pois é, os 4 mandados foram cumpridos aí na manhã desta sexta-feira na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, durante uma operação do Ministério Público da Bahia, MP Bahia, que tem o objetivo de combater uma organização criminosa. Por decisão da Justiça, R$200 mil foram bloqueados dos ativos financeiros dos investigados. Segundo o MP Bahia, a associação criminosa opera na viabilização ilegal de licenças municipais e reduzia taxas de impacto ambiental para menores porcentagens, mediante pagamento de propina a servidor público. Um mandado foi cumprido no Espírito Santo pela Gaeco Capixaba. Segundo as investigações do Gaeco Sul, a associação criminosa é formada por servidor público e empresários do setor imobiliário. Eles estariam envolvidos em crimes de uso de documento falso, estelionato, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A Operação Metástase foi deflagrada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e Investigações Criminais Regional Sul, GAECO Sul, em conjunto com a 5ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa Local. A Operação Metástase foi feita a partir de provas colhidas a partir da Operação Saneamento, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia em dezembro do ano passado. O GAECO constatou que, além de atuar para facilitar e viabilizar o pagamento de taxas de impacto ambiental em menor porcentagem, o grupo criminoso teria promovido diversas fraudes em serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN, a exemplo de compra e venda de carteiras nacionais de habilitação, Nossa. CNHs, fraude no emplacamento de veículos, transferências ilegais de documentos de trânsito e regularização ilegal de multas administrativas.
Que coisa, hein? Ministério Público jogando duro, então. Olha, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com muitas informações do setor policial para nós, fazendo a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente sexta-feira. Tudo de bom, Kátia? Marcos Bezerra, para você também, Marcão. Excelente sexta-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio Dia, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, já estamos por aqui. Hoje, sexta-feira, como sempre, temos o convidado especial a bordo de sua viatura virtual da Gabi. E ao meu lado hoje, acompanhando o Jornal do Meio Dia, está o nosso amigo o empresário Rafael da Inforlaser. Grande abraço para você, Rafael, e para toda a turma aí da Inforlaser, no centro da cidade de Ilhéus, acompanhando o seu Jornal do Meio Dia. Portanto, aperte o cinto, Rafael, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira parada, município de Santa Luzia. Vejam o que aconteceu em Santa Luzia ontem. Na manhã de ontem, quinta-feira, uma equipe da Polícia Civil deu cumprimento a mandados de busca expedidos pela Vara Crime da Comarca de Camacã, no município de Santa Luzia. A ação é oriunda da Operação Crede Risco da Polícia Civil e teve como alvo endereços de correspondentes bancários que, de acordo com a polícia, estavam fraudando e desviando valores de empréstimos consignados de idosos naquela cidade, conforme ficou comprovado nas investigações. Foram conduzidas à delegacia de polícia duas pessoas identificadas pelas iniciais PSR e JAN, além de apreendidos um computador, notebook, celulares e dezenas de contratos de empréstimos já assinados, além de outros em andamento que serão analisados pela justiça. As investigações seguem em segredo de justiça. Saindo agora com sua viatura virtual da Gabi até o município de Coaraci. Uma barbaridade! Uma mulher morreu carbonizada após a casa que ela mora pegar fogo lá em Coaraci. Populares ligaram para a Polícia Militar por volta das 9 horas da manhã de ontem. A Polícia Militar, chegando ao local, logo constatou que havia um corpo no imóvel e acionou o Departamento de Polícia Técnica. O corpo da mulher, que ainda não foi identificado, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itabuna. Informações ainda extraoficiais dão conta de que a casa teria sido incendiada por bandidos. Os criminosos teriam ido ao local para matar o marido da vítima, mas chegando lá, não o encontraram e resolveram atear fogo no imóvel. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Coaraci. Município de Itambé. Na última quarta-feira, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar de Tororó e a Guarda Civil Municipal de Itambé, prenderam ainda em flagrante o indivíduo CADS, vulgo barbudo, de 42 anos de idade, que acabou confessando ter participado da morte do aposentado Aliomar Ferreira Ribeiro, de 63 anos de idade. O idoso foi agredido com golpes de machado até a morte. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira, na residência da vítima, situada na região de São José do Colônia, distrito pertencente ao município de Itambé. Segundo o barbudo, relatou a polícia, ele foi convidado pela pessoa identificada apenas pelas iniciais AQDS, vulgo Tonho, de 26 anos, que é filho de criação da vítima, para juntos roubarem o pai, que guardava dinheiro e um revólver trancado em um baú. Barbudo ainda confessou que desferiu a primeira machadada e Tonho desferiu outros dois golpes com o mesmo machado na cabeça do próprio pai de criação. Em seguida, eles arrombaram o baú da vítima e subtraíram a quantia de R$400 e um revólver. Os autores dividiram o dinheiro, 200 para cada, foi o que custou a vida do homem. E o revólver ficou com Tonho, que empreendeu fuga e até o momento não foi localizado, enquanto que Barbudo foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio. Município de Iguaí também violento. Um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira a tiros foi preso ontem lá em Iguaí. A informação foi da Polícia Civil. De acordo com o delegado da cidade, Xangai Alexandre Ramos Rocha, o suspeito atirou contra a vítima, mas a mulher não foi atingida porque o filho do casal entrou em luta corporal com o pai e conseguiu evitar que a mãe fosse baleada. O suspeito, que não teve o nome divulgado, tem 52 anos de idade e não aceitava o fim do relacionamento. A data em que a tentativa de homicídio ocorreu não foi informada. Apesar de não ter sido atingida pelo tiro, a vítima foi agredida fisicamente com coronhadas do revólver. O homem foi encaminhado para a sede da delegacia, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele segue na unidade policial à disposição da justiça. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela parada para reabastecer de notícias do setor policial. Logo mais voltaremos aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, viu? Até daqui a pouquinho. Deixa eu mandar um abraço para esse povo aqui que eu gosto tanto. E também são nossos ouvintes queridos. Um beijo para Gui. Guilherme, um beijo para você, viu, Gui? É, Gui tá sempre acompanhando a gente, tá junto com o Zelhão. Zelhão, meu amor, um beijo, minha linda. Cadê Consa? Beijo pra Consa Peixinho também. E toda a família Peixinho aqui em Ilhéus, tá? Meus queridos amigos. Gui, Zelhão, Consa, um beijo pra vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho de sempre. Vou cumprir, hein? Vou cumprir aquela visita, me aguarde. É, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, sua maior loja é lá na Marquês de Paranaguá. E vem aí também uma loja nova na Marquês de Paranaguá da rede Supermoda, é a Omara Calçados. Mega inauguração dia 1º de dezembro, tá? Aguarde, tá certo? E também um oferecimento, Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Eu tô recebendo aqui agora imagens, viu, Marcos, de Iguaí, olha para isso, Marcos. Nossa, as ruas alagadas.
Ruas alagadas.
Né?
E Léo, a chuva tá forte, mais forte agora.
É, tá mais forte. Olha só essa situação em Iguaí. Eu não vou abrir aqui porque são vídeos, mas já dá pra você ver, né? É, olha aqui. Ó. É. Puxando mesmo aqui. Muita água mesmo. Olha só a dificuldade dos
verdade.
Carros.
Verdade. A gente torce e pede a Deus que não aconteça o que aconteceu, né? No final do ano passado.
Pois é. É. Rapaz, vou te falar, vem. É preocupante. Preocupante. É, inclusive, né, chega aqui também uma informação sobre a barragem, né, que fica ali em Itapé. Barragem transborda e gera apreensão. Hoje, sexta-feira, a barragem do Rio Colônia em Itapé transbordou após forte chuva que atingiu a região, que vem atingindo a região nas últimas horas. Isso tem causado a apreensão da população. Em contato com a Embasa, né, o site aí, Políticos do Sul da Bahia, informa que o nível da água chegou à cota máxima. Então, a Embasa já informou ao site que o nível da água chegou à cota máxima, por isso está passando pelo vertedouro. A Prefeitura de Itapé está monitorando a situação. Caso o nível aumente, deverá retirar as pessoas das áreas ao lado do rio. Então, está aqui a informação vinda do site Políticos do Sul da Bahia. Obrigada aí ao Matheus Feitosa, do site Políticos Sul da Bahia. Por publicar a informação e aí chega aqui para nós, tá? Então, gente, eu quero aproveitar e divulgar aqui, porque eu tenho das duas maiores cidades, né? Onde a gente tem mais audiência aqui e as pessoas entram muito em contato conosco. Vou divulgar aqui os telefones novamente da Defesa Civil de Ilhéus e Itabuna. Então, anote aí. O telefone da Defesa Civil de Ilhéus é o 73 98178-2255. 981-78-2255. Tá aqui o telefone da Defesa Civil de Ilhéus, tá? Caso você que mora em área de risco necessitar acionar a Defesa Civil de Ilhéus, ligue para o 981-78-2255, tá bom? Itabuna tem um número agora novo aqui, mais prático, tá? Que é o 199. Defesa Civil de Itabuna, 199, tá? Mais prático aí, porque você decora tantos números. Então, Defesa Civil de Itabuna, você pode ligar aí, 199, tá bom? Caso necessite. Bem, 12 horas e 46 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, o Marcos vai dar uma circulada pelo WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, para divulgarmos mensagens de ouvintes. Lembrando que dá tempo ainda você enviar sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. O que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
No nosso WhatsApp, a Rosa Lima manda um boa tarde. Ela diz que adora o Jornal do Meio Dia, está na escuta. E diz que na Avenida Esperança, em Léus, tem um esgoto a céu aberto. A gente não está suportando. Agradeço aí se divulgarem. Um abraço.
Nossa, de novo na Avenida Esperança? Uhum. Sempre vira e mexe, né? Tem esse problema lá. E a gente pede aí que a senhora Embasa resolva esse problema na Avenida Esperança o mais rápido possível.
É isso aí. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, né? Um abraço para Monique Ribeiro. Claro que não posso deixar de mandar um forte abraço para vocês também. Sou fã de carteirinha dessa dupla nota 10, o Marcos Rodrigues.
Um abraço, Marcos Rodrigues, nosso ouvinte. Obrigada, Marcos. E um beijo especial para minha amiga Monique Ribeiro. Deixa eu mandar um abraço aqui também para ela, que nos enviou uma mensagem ontem muito legal. A gente só conseguiu ver quando acabou o programa, né, Marcos? A gente pegou essa mensagem, que foi a Mayara, né? Ela disse que parabéns pelas notícias e jornalismo com seriedade. Vocês são porta-voz da população que não tem essa vez. Kátia Gomes, continue com essa posição e convicção, denunciando tudo de errado que ocorre na cidade e vizinhança. Só assim teremos, talvez, uma melhora na situação crítica em várias áreas que precisam ser vistas e investidas. Que os profissionais tenham caráter e pratiquem suas profissões de acordo com a lei e conforme fizeram juramento aí, né? No caso, nós jornalistas. É isso aí. Obrigada, Mayara Vieira. Um abraço pra você, tá, minha linda?
Ela tá ligada agora ao vivo, já mandou outra mensagem. Feliz sexta-feira gorda pra nós.
Ah, aprendeu com o Coutinho.
Beijo, Mayara. Valeu.
Beijo, Mayara. Feliz sexta-feira gorda. O que temos mais de mensagem aí,
Por enquanto
Marcos?
É só.
Bem, nós recebemos também, né, uma mensagem aqui do grupo, do coletivo Preserva Ilhéus. E é uma nota pública que diz o seguinte. Nota ao público. O coletivo Preserva Ilhéus, através de seus membros, Instituto Nossa Senhora Ilhéus, INI, Instituto Floresta Viva, Grupo de Amigos da Praia, GAP, Instituto de Estudos Socioambientais Sul da Bahia, IESB, e particulares, vem ao público mais uma vez denunciar a derrubada ilegal de árvores pela Prefeitura de Ilhéus. Mesmo com uma decisão da Justiça referente a uma ação civil pública movida contra a administração municipal em função de cortes de árvores injustificados feitos anteriormente, a atual gestão municipal ignora a Justiça e ao meio ambiente. Novas árvores foram cortadas na Praça Castro Alves, para quem não sabe, é a famosa pracinha da Irene, deixando a cidade menos verde, contribuindo com a formação de ilhas de calor e desalojando a ave fauna local. Isso precisa de um basta, né? Preservação e respeito já. Então tá aqui a nota, né, ao público, elaborada pelo coletivo Preserva Ilhéus, né, a quais tem essas instituições que eu acabei de divulgar. Infelizmente, né, mais uma vez aí a Prefeitura de Ilhéus se acha no direito de sair cortando as árvores. Então, a Praça Castro Alves, né? Eu mesmo esqueci. Qual é a Praça Castro Alves? É a Pracinha da Irene, a famosa Pracinha da Irene, onde sempre teve aquela pracinha ali de alimentação, com diversos tipos, né, de alimentos, e que eles estão lá fazendo uma reforma, mas sentiram o direito de cortar as árvores. Não entendo isso, hein, Léo, viu, Marcos Bezerra? Pra que sair cortando tantas árvores?
Complicado, né? Fazer um serviço sem consultar esses órgãos, né, essas entidades que cuidam dessa parte, né?
Pois é, né? Que triste, viu? Que pena, né? 1-0, né? Mas, aliás, 2-0, né? Bonito isso, hein, prefeitura? Cortaram aquelas árvores na Soares Lopes, aí as maritacazinhas ficaram perdidas, né? Vocês se lembram? Foi destaque aí em rede nacional. Aí agora, mais uma vez, cortando mais árvores, dessa vez na Praça Castro Alves, que também fica ali na Avenida Soares Lopes, tá? Triste realidade.
Temos áudio aqui de ouvinte, Kátia.
Vamos lá.
Boa tarde, minha amiga Kátia. Boa tarde, meu amigo Marcos. Tudo bom? Aqui quem tá falando é Nino do Acarajé da Praça Cairu. Kátia, eu queria fazer uma reclamação. Essas lâmpadas aqui da Praça Cairu, do lado da Feirinha do Guanabara, tá tudo apagada. Tá um escuro retado de noite. E queria também ver com a Polícia Rodoviária Estadual para ver essa estrada de Ilhéus Uruçuca, que as árvores estão tudo caída assim pro lado da pista. Então, com essa chuva agora, é uma área, um negócio de risco, né? pode acontecer algum acidente e só deixa para resolver as coisas quando acontece o acidente, porque não resolve logo antes. Valeu, Cátia, um abraço, fica com Deus, você e Marcos, um bom final de semana.
Eu não consegui pegar o nome dele no início.
Nino do Acarajé.
Pronto, um abraço para Nino do Acarajé, ele aí reclamando, falando das as escuras, né, que estão ali naquela área ali, em Itaferina Guarambara, Praça Cairu. A gente pede à prefeitura que troque essas lâmpadas, né, por lâmpadas que funcionem, para que ilumine tudo ali. E a gente pede também à Polícia Rodoviária Estadual para verificar aí essa rodovia entre Ilhéus e Uruçuca, que segundo o Nino aí tem muitas árvores, né, sobre a estrada. E a gente sabe que com essa chuva é perigoso mesmo, pode acabar caindo algumas, né. É importante fazer aquelas podas, aquelas verificações que fazem muito aqui, Marcos, nesse trecho Taboão Ilhéus, né.
É um trabalho preventivo,
é? É um trabalho preventivo, a gente sempre vê, né, e toda vez que a gente cobra, sempre tem aí o pessoal fazendo esse trabalho. É importante mesmo, tá?
E com relação à iluminação também, já na Nova Ponte, no trecho lá da Zona Sul, a gente já vê várias lâmpadas, né, apagadas ou piscando, e tá complicado se não tiver a manutenção, né?
Fica muito, muito escuro ali, né? Fica estranho. Nem parece que é uma cidade.
Muita gente caminha ali e corre.
É verdade. Tem mais mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto, então dá tempo você enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, tá bom? Lembrando que o WhatsApp é o 988291029. 12:53, vamos de informação. Olha, integrantes do MST ocupam duas fazendas na região da Chapada Diamantina. É isso mesmo, Marcos Bezerra?
Isso, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam duas fazendas na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Segundo informações do MST, as famílias alegam que as fazendas são improdutivas. As ações tiveram início no sábado, dia 12, com a ocupação da Fazenda Gentil, no município de Maracás. No domingo, dia 13, foi a vez da Fazenda Redenção, localizada entre os municípios de Planaltino e Irajuba. A área da Fazenda Redenção pertence à Companhia de Ferro Ligas da Bahia, Ferbasa. De acordo com o MST, a empresa estaria falida e teria abandonado as terras que seriam destinadas à monocultura do eucalipto, informação negada pela companhia. O Movimento Sem Terra informou que fez 7 ocupações de terras no estado nesse ano. As famílias são de trabalhadores e trabalhadoras que viviam nas periferias e estão passando dificuldades. Os agricultores já se organizam para a produção de alimentos e construção dos barracos para moradia, disse aí uma nota.
E tem a nota aqui da empresa, tá, que nega que a fazenda esteja improdutiva. Por meio de nota oficial, a Ferbasa nega que esteja falida, como informou o MST, e afirma que a fazenda ocupada está em pleno desenvolvimento na região. O local, segundo o comunicado oficial, beneficia a comunidade por meio de cessão em comodato para uma associação de produtores de leite. No site oficial, a Ferbasa se apresenta como empresa que desenvolve atividades nas áreas de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Em conta, né, na rede social LinkedIn, a empresa, né, a Ferbasa, possui mais de 43 mil seguidores. Há 3 semanas postou inclusive vagas de trabalho. Conforme a Ferbasa, o imóvel na terra ocupada é usado para pastagem e manejo bovino, refletindo a atuação consciente da empresa em prol do desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno das regiões onde mantém suas atividades. Por que será que agora o MST está tão à vontade para invadir, né, terras? Vai vendo, né? 12:51. A gente já vai acionar Coutinho. Enquanto isso, deixa divulgar mais informações aqui para vocês. Olha, empresário é preso por suspeita de espancar e manter companheiro em cárcere privado, hein? Isso aqui na Bahia. Um empresário suspeito de espancar e manter a companheira em cárcere privado foi preso ontem à tarde em Barreiras, no oeste da Bahia. A vítima tinha medida protetiva contra o agressor. Marcelo Giovanni Rossi era procurado há 1 mês e foi encontrado pela Polícia Civil em uma de suas empresas no município. Segundo a polícia, ele tentou fugir, mas não obteve sucesso. O Marcelo foi encaminhado à delegacia e, em seguida, realizou exames de rotina antes de ser levado para o Conjunto Penal de Barreiras. Vítima mantinha ele mantinha a vítima em cárcere privado. Então, para vocês entenderem, as agressões foram registradas em outubro deste ano. O Marcelo agrediu a vítima, Beatriz Souza Bezerra, na frente do filho do casal, que tem 8 anos de idade. A vítima relatou em depoimento à polícia que chegou a perder a consciência em vários momentos durante o cárcere privado. Eles estavam juntos há 11 anos. Beatriz conseguiu fugir do imóvel onde morava quando Marcelo deixou o portão aberto ao sair para pegar comida que tinha pedido por meio de delivery. Após a fuga, foi levada à unidade de pronto atendimento, à UPA de Barreiras, e ouvida pela Polícia Civil. Marcos, se ela não tivesse conseguido fugir, poderia ter acontecido pior.
É verdade.
Né? Infelizmente, ela vinha sofrendo aí com essas agressões. Agora, que loucura, né, desse cara. A gente espera que o Marcelo Giovanni Rossi, né, que mantinha, então, a companheira em cárcere privado e espancava, que ele pague na justiça por essa atrocidade. 12 horas e 57 minutos, vamos acionar ele, fazendo a última entrada aqui de hoje no programa. Coutinho Neto, nosso repórter, com mais informações para nós, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia e está aguardando o retorno da sua viatura virtual da Gabi. Já estamos reabastecidos de mais informações do setor policial e você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Primeira parada, extremo sul do estado, um jovem torturado e morto em Porto Seguro teve o corpo desovado, saiba onde. O corpo de Kaique dos Santos Marques, 20 anos, foi encontrado com sinais de tortura em um terreno atrás de um lava-jato no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália. A perícia constatou que o jovem possuía marcas de asfixia, além de lesões por outras partes do corpo, como nas mãos e no tórax, mas sem perfuração aparente de arma de fogo ou de arma branca. A polícia acredita que possivelmente o crime aconteceu lá em Porto Seguro, porém o corpo foi desovado no município vizinho para dificultar o trabalho investigativo. Segundo uma denúncia anônima, Kaique foi sequestrado na última terça-feira no bairro Baianão, em Porto Seguro, por 4 homens que estavam em um carro. Ainda no extremo sul baiano, município de Teixeira de Freitas, aconteceu um crime na noite de ontem, quinta-feira, por volta das 9 horas da noite, no bairro Monte Castelo. A vítima, identificada como Bizarro Souza Macedo, de 37 anos. Segundo informações de moradores, a vítima foi executada quando estava passando no cruzamento montado em uma bicicleta. A vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo, também no tórax, também na cabeça, não sendo computada a quantidade de tiros que a levou. A motivação e a autoria são desconhecidas. O corpo será necropsiado e a Polícia Civil, através do Núcleo de Homicídios, vai investigar mais esta morte violenta em Teixeira de Freitas, a cidade da morte. Município de Ibirataí agora também tendo a presença da sua viatura virtual da Gabi. Ronaldo dos Santos, de 26 anos de idade, ele morreu após ser baleado dentro de casa que fica localizada no distrito de Algodão, município de Ibirataí. O crime teria sido presenciado pela companheira da vítima. Ronaldo estava em sua residência quando dois suspeitos já chegaram pipocando bala. Ele chegou a ser socorrido até a Fundação Hospitalar de Ibirataí, de onde foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Mas apesar dos esforços das equipes de saúde, ele não resistiu e veio a óbito na manhã de ontem. Ainda não há informação sobre a autoria e a motivação do crime. A polícia acredita que o crime tenha relação com o mundo do crime, já que Ronaldo era suspeito de envolvimento com uma facção criminosa. Inclusive, recentemente, ele foi preso com uma submetralhadora e várias munições. Região do Cinzal, região cinzaleira da Bahia. Uma mulher foi encontrada morta com marcas de paulada na manhã de ontem no povoado Lagoa Seca, em Serrinha. A vítima, Ivanice Andrade de Jesus, 42 anos de idade, Ivanice Andrade de Jesus, ela era conhecida como Tuquinha. O caso é investigado pela Delegacia Territorial e até o momento nenhum suspeito foi preso. De acordo com as informações, os golpes foram aplicados na cabeça de Tuquinha. O Departamento de Polícia Técnica foi chamado para perícia e o corpo de Tuquinha foi removido para necrópsia. Também em nossa grande Bahia, que barbaridade! Uma jovem de 19 anos de idade, ela foi presa em flagrante por suspeita de matar a própria mãe com um golpe de faca na cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. O crime aconteceu ontem, conforme informou a Polícia Civil. A motivação ainda é apurada pela polícia, mas a jovem foi autuada por homicídio qualificado por motivo fútil. A vítima, identificada como Lídia Carvalho do Nascimento, tinha 36 anos de idade. A suspeita, que não teve o nome divulgado, está presa. A jovem foi conduzida para a Delegacia Territorial de Formosa do Rio Preto e está à disposição da Justiça. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, que tenhamos todos um excelente final de semana e vamos marcar o nosso próximo encontro aqui na segunda-feira a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com eles também de guarda-chuva, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Um bom fim de semana para você, tá? É isso mesmo, se Deus nos permitir, na segunda-feira retornaremos juntos nessa sintonia aqui com mais informações para os nossos ouvintes. Bem, cadê? Olha, chega uma informação aqui que diz o seguinte, viu? Ela foi atualizada agora há pouco. Que ao contrário do que tem sido veiculado em diversos meios de comunicação, o presidente Jair Bolsonaro não está internado, tá? Fontes do Palácio do Planalto garantem que informações que têm sido difundidas pela imprensa não são verdadeiras, tá? E a família, né, a esposa dele, disse que ele está bem, inclusive, e um dos aliados políticos do Bolsonaro também disse isso. Rapidamente aqui também uma informação que ontem a gente ia divulgar que não deu tempo, né? É sobre uma operação deflagrada ontem pela Polícia Federal contra a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e tem potencial para criar embaraços imensos para ministros de tribunais superiores de Brasília, como o Superior Tribunal de Justiça e até mesmo o Supremo Tribunal Federal. A investigação da Polícia Federal mira suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude em licitações que envolveria a Fundação. A FGV tem laços estreitos há tempos com magistrados de cortes superiores. Nos últimos tempos, a Fundação passou, por exemplo, a participar da organização de eventos jurídicos que eram realizados por entidades ligadas a magistrados e que recebem patrocínios de empresas com interesses em tribunais. A quebra de sigilos da entidade no curso da investigação pode detalhar o caminho do dinheiro a partir dos repasses com chances de escalar o caso para instâncias elevadas do Poder Judiciário. Integrantes da cúpula da Fundação Getúlio Vargas, FGV, que são alvo dos mandados de busca e apreensão, foram cumpridos ontem e são íntimos de importantes ministros da corte brasilienses. Que coisa, hein? Com informações aí do site Metrópolis. Brasil. Olha, neste momento chove bastante aqui em Ilhéus, né? A gente daqui não consegue visualizar nada lá embaixo, porque aqui é um alto, né? No Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória, tá tudo muito acinzentado. Em direção a Itabuna, muita chuva também, né? Muita chuva, muito cuidado você ao trafegar na BR-415, nesse trecho aqui entre Itabuna e Ilhéus, tá? Aproveitar para divulgar novamente aqui os telefones da Defesa Civil de Ilhéus e Itabuna. Itabuna é 199, Defesa Civil de Itabuna 199, Defesa Civil de Ilhéus 98178-2255, 98178-2255, tá? Então, muito cuidado aí, a gente deseja que todos tenham um fim de semana de paz e tranquilidade, que essa chuva cesse e não provoque aí muitos problemas, né? A gente espera que ninguém perca suas casas, enfim, que não tenhamos aí desabrigados e desalojados, né, Marcos?
Porque verdade.
Do jeito que a chuva tá, né, a gente espera que ela cesse aí para que isso não ocorra, esses problemas não ocorram. Então, a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de novembro, fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, tá? E se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, na Marquês de Paranaguá, você encontra aquela loja imensa com muitas novidades para você fazer suas compras de Natal. E vem aí mais uma novidade da rede Supermoda, que é a Omara Calçados, mega inauguração dia 1º de dezembro. É, aguarde. Rede UniFTC, acesse e inscreva em... Ah, Marcos! Acesse e inscreva em vestibular.uniftc.edu.br. A gente novamente hoje se passou de fazer o sorteio da Supermoda. Veja aí se tem.
Ah, você quer que divulgue
se dá
agora?
Tempo ainda, se tiver aí...
O pessoal participou aqui.
Que eu sei que tem gente se inscrevendo aí, não tem? Ah, a gente não vai deixar de fazer, não. Tem gente se inscrevendo, gente. Ave Maria, vamos divulgar aí, então. É, vamos sortear, aliás, rapidamente aí, um ganhador, ganhadora desse Fale Compras da Supermoda.
Confere aí.
É, Max tá enviando. Enquanto isso... Deixa eu mandar um abraço aqui pra ela, minha amiga Manu Bebert. Ah, tava acompanhando aqui o programa, né, Manu? Saudades de você, Manu. A gente não tem se visto. Um beijo pra você, Manu Bebert. Um beijão, viu, Manu? Obrigada mesmo pela audiência. Deu tempo aqui eu ver sua mensagem antes de finalizar o programa, dando um beijo pra você aqui ao vivo, tá? Manu Bebert é uma pessoa muito especial. Beijão, Manu. É, deixa eu conferir aqui rapidamente, eu acredito que essa felizarda aqui tá tudo ok, mas a gente sempre confere na lista, gente, porque é importante pra não ter nome repetido, né, Marcos Bezerra?
Aham. Uhum.
A gente sempre dá essa conferida, enquanto eu faço isso aqui, tem como você me dar essa força aqui rapidamente... Peraí.
Pois é, então fica na sintonia aí, né, a Kátia tá conferindo na lista se você já ganhou ou não antes... Se não ganhou, vai ser divulgado aqui seu nome.
Ah, vai ser mesmo, viu, Marcos? Ganhadora. É. Já tem aqui, gente. Deu tempo, graças a Deus. Ganhadora desse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda. Deixa eu só conferir qual é a Supermoda aqui que a gente vai liberar para você. Esse Vale Compras. Vamos liberar da Marquês de Paranaguá. Isso mesmo. Então, Vale Compras no valor de R$100. Marcela Oliveira Nascimento. Ganhou esse Vale Compras no valor de R$100, tá? Da Supermoda da Marquês de Paranaguá, Marcela Oliveira Nascimento. Marcela, você pode ir a partir de hoje à tarde, você tem 5 dias úteis aí, tá? Eu já vou enviar o seu nome aqui para a Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá? Lá você retira os seus presentes. Marcela Oliveira Nascimento ganhou um Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Parabéns, Marcela! Então, um abraço para Marcela, para todos os nossos queridos ouvintes. Um abraço para você, Marcos. Bom fim de semana e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente fim de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil. Música.